Olá, muito boa tarde a você que está nos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de Chicago. Mais uma sessão de queda para os preços da soja por lá. Não são quedas significativas, mas a gente já vê um mercado pressionado aí nas últimas sessões. Hoje, quedas de 4, quase 5 pontos nos principais vencimentos. Quem traz detalhes para a gente, quem explica o que está acontecendo com o mercado, é o Camilo Motter, direto lá de Cascavel, no Paraná, onde fica a Grana Oeste. Seja bem-vindo, seu Camilo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mais um dia de queda em Chicago. Em função do que hoje, seu Camilo? Porque quando a gente olha o relatório de vendas do USDA, até que veio bom, né? Não era para o mercado ter reagido de outra forma?
Exatamente, Alexandre. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem, a melhor dizendo, neste caso, que nos ouvem, né, por esse importante canal de informações agrícolas. Realmente, apesar de exportações semanais bastante acentuadas, ficando até acima da expectativa, com mais de 1,5 milhão de toneladas, e no ano, na temporada, já quase 24 milhões de toneladas contra 22 do ano passado. Então veja que estamos à frente do ano passado no ritmo de exportações norte-americanas, né? Apesar disto, Chicago emplaca mais uma queda. Entre ontem e hoje são mais de 10 pontos de perda, né? Mas tem tudo a ver com um momento positivo que tivemos há poucos dias atrás, e o centro ou o epicentro dessa oscilação é basicamente o mesmo, que é o vai e vem aí das negociações entre China e Estados Unidos. Esses dias atrás havia uma expectativa muito favorável para afinar aquilo que eles estão denominando de fase 1, que é um acordo que envolve basicamente produtos industriais, né, e agrícolas, mas não entra na área de tecnologia, na área de patentes industriais, segredos industriais, etc., né? Entra apenas nessa área de produtos agrícolas e comerciais, né? Produtos agrícolas e industriais. Essa fase 1. Então, houve um momento, se a gente voltar aí há 2, 3 semanas atrás, houve uma expectativa muito favorável para a assinatura desse acordo. E agora emperrou de vez. Então, aquilo que subiu, tivemos esse momento positivo, agora está começando a devolver. Então, essa oscilação negativa está muito centrada nesta questão da negociação entre China e Estados Unidos, né? Bom, o mercado não vive só disso, e os fatores fundamentais continuam muito inalterados, com atenção para o clima na América do Sul. Na América do Norte, nos Estados Unidos, a colheita está caminhando para a reta final. Nós tínhamos 91% colhido até o último domingo. O próximo relatório deve trazer algo como 95%, 96% colhido, um ritmo muito próximo daquele do ano passado. Então, a colheita americana está praticamente consolidada. Eu acredito que devemos ter ainda algum ajuste negativo em termos de produção, mas deve ficar aí ao redor de 95 milhões de toneladas. Bom, esta quebra da safra americana, e muita gente questiona, a pergunta que eu mais ouço é essa: essa quebra acentuada da safra americana, por que que ela não está impactando o mercado? Bom, aí duas ou três razões importantes para serem consideradas. Primeiro, o estoque de passagem do ano anterior para este é o maior da história, com um número superior a 20 milhões de toneladas. Segundo, há uma redução, e essa redução da demanda se mantém e é persistente, da ordem de 15, 20 milhões de toneladas neste ano, por causa do avanço da peste suína africana. E já há relatos, inclusive, de avanço da peste suína para países do leste europeu, podendo pegar países centrais em termos de produção, né? Então, a gente pode ter ainda um avanço da doença antes que ela comece a ser efetivamente combatida com a redução de casos e de surtos, né? Então, na verdade, temos aí estoques melhores de passagem do último ano e redução de demanda. Esses dois elementos, aliado com oscilações a todo momento em termos das expectativas com relação à negociação entre China e Estados Unidos, estão dando esse tom aí do mercado recentemente.
Agora,
o mercado também começa a olhar para o clima na América do Sul, com irregularidades climáticas, certo atraso no plantio. Tudo isso vai vir com mais força no decorrer.
Pois é. Agora, esses fatores, eles são suficientes para dar continuidade nesse movimento de queda, seu Camilo?
Eu não acredito que haja espaço para muita queda, porque, na verdade, se olharmos para frente, os estoques norte-americanos já caem para algo muito próximo de 10 a 11 milhões de toneladas. Ou seja, eles vão ficar naquilo que é minimamente confortável, não entra em desespero, obviamente, mas é minimamente confortável. Agora, uma negociação entre China e Estados Unidos, se ela avançar efetivamente, esses bons números da exportação americana, eles podem ficar ótimos ou excelentes no decorrer, demonstrando aí duas coisas importantes: um certo enxugamento da oferta norte-americana, num momento que eles colhem bastante abaixo do que anos anteriores, né? E demonstra que o epicentro que forma o preço em Chicago, que são os Estados Unidos, tem uma demanda acentuada dos compradores internacionais, sobretudo China. Então, aí nós teríamos. Claro que no Brasil nós podemos ter alguma perda de prêmios, mas os prêmios recentemente vêm se comportando e assumindo uma postura de que haja algum acerto entre eles. Agora, o que se ouviu hoje no noticiário internacional é de que possivelmente esse ano, ou praticamente já não se fala mais esse ano em acordo entre eles, em assinar algum acordo, né? Então isso tudo vai jogar para fevereiro, março do ano que vem, e a gente vai vivendo essa balada aí que nós estamos vivendo agora. Eu acredito que essas informações vão se acalmar um pouco no decorrer, em função de final de ano, início de ano, e a gente vai voltar um pouco mais para clima na América do Sul.
Mas, só para confirmar, então, não tem muito espaço para queda, então, seu Camilo? Mas também não tem como subir muito, né?
A gente pode colocar o seguinte, como bons suportes, a quebra da safra americana e um suporte volátil que a gente vai ter aí no decorrer, porque daqui para frente vai ser muito importante o comportamento climático na América do Sul. Isso, eu diria, vai ser um comportamento volátil. Nós vamos ter muitas oscilações dos humores do mercado nesse quesito aí da evolução da safra na América do Sul, sobretudo no Brasil. Esse me parece que é o fator fundamental. Acho que em termos de demanda, a gente vai ter uma coisa bastante acomodada no decorrer, em cima desses patamares aí um pouco reduzidos, conforme já falamos, né? Agora, quebra de safra americana, ele vem de encontro com a redução da demanda. Então, a gente volta a ter um certo acirramento da demanda em função da quebra da safra norte-americana. Isso me parece que é um dado muito importante, porque além de consumir um bom volume dos estoques historicamente alto dos Estados Unidos, a gente tem uma parcela de demanda internacional que vai se voltar para o Brasil, porque essas vezes não vai conseguir suprir, né? Então, isso me parece que é muito importante. A gente poderia ter um mercado caindo para 7, com uma safra cheia norte-americana, mas temos um mercado em 9, suportado em 9, eu acredito, aí, daí para cima, esperando para ver o que acontece aqui na América do Sul.
Esse intervalo de trabalho, então, ficaria entre os 9 e... Que outro patamar, seu Camilo?
E aí só Deus sabe, viu, Alexander? Eu acho que aí vai depender muito, muito de quanto a América do Sul vai penar aqui para entregarmos ao mercado uma safra ao redor de 120 milhões de toneladas, né? Esse me parece que é o fator preponderante daqui para frente. A gente sabe que tem alguns problemas sérios de clima em algumas regiões, né? Especialmente aqui no Paraná, Mato Grosso do Sul, algumas regiões, o oeste de São Paulo, mas também lá para cima em alguns estados, especialmente do Nordeste, com alguns problemas climáticos mais acentuados, né? Precisamos ver, ainda é cedo, acredito, para se falar em uma quebra mais acentuada, né? Mas merece atenção.
Porque já teve uma oferta baixa nos Estados Unidos e uma oferta baixa também na América do Sul, aqui no Brasil, poderia ser um complicador aí, seu Camilo.
Sem dúvida nenhuma. E o preço vai responder a isto, por essa razão simples, de que a quebra americana já ajustou os excedentes que haviam, né? Excedentes em termos de oferta no comparativo com demanda. e o que pressionava preços. Então, eu acredito que a quebra da safra americana, ela deu uma rapada no tacho, vamos dizer assim, em termos daquele excedente que havia. Agora, o que perdermos na safra sul-americana, acredito que vem para preço, sim, no decorrer.
Agora, e demanda, hein, seu Camilo? O que esperar da demanda aí? Nesse restinho de ano, início de 2020?
A demanda, se olharmos no médio e longo prazo, ela vai se manter, por enquanto, muito próxima daquela do último ano. Porque, na verdade, nós tivemos uma queda de uns 15 milhões de toneladas nesse último ano, e a tendência era rebuscar o crescimento a partir dessa queda, né? Então, eu acredito que a gente pode ter algum aumento, mas considerando essa redução de demanda desses últimos dois anos, vamos dizer assim, mas principalmente nesse último ano, né? Então, a gente vai voltar a crescer, não dos patamares que tínhamos lá atrás, mas desses patamares que estamos vivendo agora. A gente vai voltar a crescer lentamente. Isso tá muito em linha com a questão da peste suína africana, que não está sendo debelada. Então, esse aumento ele vai se dar, talvez, em princípio, muito mais por países que vão aumentar exportações de carne para a China do que propriamente a China voltando a comprar mais. Acredito que a China vai estagnar por um período aí nessa faixa de 83 a 85, 86 milhões de toneladas em termos de importação.
Aqueles três dígitos prometidos antes da peste suína africana, difícil de voltar, então.
Exato. Esse vai demorar algum tempo, porque eles precisam restabelecer a confiança para os produtores de que não tem mais o problema de sanidade, né? E voltar a investir novamente. Aí eles vão crescer muito rapidamente, porque eles vão ter muita capacidade ociosa. Claro, depende do tempo necessário de ter matrizes, ter os filhotes de suínos, enfim, mas a estrutura física de abate está instalada, isso que é a coisa de mais longo prazo, então eles já têm instalado. Mas, claro, demanda um tempo por causa da renovação dos plantéis, né? E nós aqui vamos crescendo lentamente, enquanto tiver o problema lá, vamos crescendo. Aí vem aquela dúvida que já falávamos em outra oportunidade, até que ponto os produtores e os investidores, as integrações, estão interessadas efetivamente em aplicar em projetos novos, focado nessa demanda maior de carne que a China está tendo agora, sabendo que, quando volta ao normal, o chinês vai voltar a produzir lá internamente. Sabemos que os chineses são importadores de matérias-primas por excelência, tanto na área de grãos quanto de minerais, energia, no caso petróleo, né, ou minérios, né, e eles não vão comprar muita carne se eles tiverem condições de produzir lá dentro. Não vão comprar farelo e óleo ou produtos acabados nesse segmento se tiverem condições, com o parque industrial instalado lá, tiverem condições de dar vazão à compra da matéria-prima. Assim como não vão importar lá muito ferro, aço, vão importar os minérios para produzir o produto acabado internamente, né? E vender aí sim produtos industrializados, né? Então, o grande negócio da China é uma fábrica, né? Uma fábrica do mundo. Importar produtos inacabados ou matérias-primas em geral e vender produtos acabados, né? Esse é o grande negócio. Então, a hora que eles tiverem essa oportunidade de restabelecer a confiança no sistema de produção, volta-se a isto sem dó nem piedade, né? E aí nós podemos ter problemas de liquidez aqui se as empresas tiveram uma certa cautela, exatamente, e estão apenas apostando nessa demanda chinesa, né?
Muito bem.
Mas vai crescer, porque nós temos um crescimento que é orgânico, que é natural do setor. Né? Então, esse crescimento aí ele vai acontecendo naturalmente, né? E pode haver um direcionamento maior de venda dos produtos para lá, em detrimento até um pouco do mercado interno, de outros países, etc., por questões de oportunidade, né?
Muito bem. Seu Camilo, e Brasil, hein? Como é que a gente entende evolução da safra, alguma preocupação no radar aí, a comercialização, como é que anda, enfim, e os preços oferecidos por aqui?
A preocupação com o clima, ela continua ainda, obviamente que existem previsões, por exemplo, para nós aqui de chuva nos próximos dias, mas alguma sequela disso vai ficar para trás e temos que ver pela frente como é que se comporta o clima até a colheita, né? Mas é um ano preocupante, então uma chuva agora não vai tirar a preocupação da cabeça dos produtores, né? E nem do mercado. Agora, em termos de comercialização, os preços subiram, aí entra muito a questão cambial, né? E alguma variação de prêmios em algum momento, mas a questão cambial que vem puxando o preço, né? É muito mais do que Chicago, até Chicago nos últimos dias caiu. Mas o ritmo de negócios ele é mais lento. Aí entram várias razões, né? Mas uma delas é a questão de expectativa de preços pela frente. Mas também é um período em que nós já temos uma menor oferta, né? Em termos de safra velha. Ainda, vamos dizer, o produtor aposta um pouco em preços melhores pela frente, muitos apostam, quem não tem compromissos de curto prazo ainda aposta nisso e prefere segurar em produto do que em dinheiro no banco. E também observando que tem um leque maior, um espaço maior até a chegada de safra nova, isso também pode gerar algumas oportunidades melhores no início do ano, final de ano agora, início de ano. Há uma certa aposta nesse sentido, então o produtor ele se retraiu um pouco mais, né? Mas, claro, há um certo ritmo de negócios, menor, mas existem negócios acontecendo, né? Com indicações aqui no oeste do Paraná, por exemplo, na faixa de R$ 85 a R$ 86, no Porto de Paranaguá entre R$ 90 a R$ 91, se for para início do ano que vem até R$ 91,50, são negócios que se ouviu hoje, né? Em relação à safra nova, também a preocupação aumentou muito em muitas regiões, né? Então o ritmo de negócios, que vinha até relativamente bom, ele deu uma segurada até bastante acentuada e o produtor aguardando para ver a evolução de safra, né?
Muito bem. Agora, com relação aos preços praticados, seu Camilo, eles são interessantes hoje? Eles têm atraído os produtores brasileiros para a ponta vendedora?
Sem dúvida. A gente percebia que poderíamos estar em um ponto de inflexão em que a próxima safra seria de preços não tão remuneradores ou até não remuneradores para o produtor em algumas regiões. Mas, dada a quebra da safra americana, câmbio em alta, nós temos uma perspectiva, novamente, de preços remuneradores para o produtor para a próxima temporada, né? Então, se renova o ânimo, né? E essa ponta final da comercialização de safra velha com preços, se não recordes do ano, mas muito próximos disso, até acho que são recordes do ano. E com relação à safra nova, também a perspectiva segue muito boa e acho que vai ser um ano remunerador também. Então, apesar da guerra comercial, apesar da redução, peste suína africana e redução da importação chinesa, do consumo chinês, a gente visualiza aí um novo ano remunerador para o produtor brasileiro. Obviamente que isso vamos falar em termos médios gerais, porque a questão climática num ano difícil desses pode impor perdas em algumas regiões, de forma que a queda de produção, mesmo com preços melhores, não alcança o custo de produção efetivamente realizado. Isso pode ocorrer em casos isolados, em regiões, até regiões extensas, né? Mas, de maneira geral, é um ano que promete ser remunerador novamente, ao contrário do que se falava um tempo atrás, de que com o advento de uma safra cheia nos Estados Unidos e possivelmente no América do Sul, os preços cairiam muito, né? Mas o cenário é outro, dado essas circunstâncias novas, né?
Muito bem. Seu Camilo, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Camilo Mota falando com a gente direto lá de Cascavel, no Paraná. Volte sempre, seu Camilo.
Valeu, meu caro Alexander. Um abraço a você, abraço a todos. Até a próxima.
Até a próxima. Tá aí, Camilo Mota comentando com a gente o mercado de grãos, em especial o mercado da soja, que teve mais um dia de queda aí nas duas últimas sessões já são mais de 10 pontos de queda nos principais vencimentos. Vamos aos números. De olho na tela, janeiro fechando a 9 dólares e 1 cente por bushel, uma queda de 4 pontos. Março, 9 dólares e 15 cents por bushel, 3,75 de baixa. O maio, 3,28, 9 dólares e 28 cents por bushel, caindo 3 pontos e meio. E o julho, 9 dólares e 40 cents por bushel, uma queda também de 3 pontos e meio. Vamos ao milho, para dezembro, US$ 3,68 por bushel, 1,75 de alta. O março também fechou positivo, com negócios a US$ 3,79. O maio, US$ 3,84, 1,25 de alta. E o julho, US$ 3,90 por bushel, 0,75 de elevação. E para finalizar, o trigo. Trigo também teve um dia ruim hoje lá em Chicago. Dezembro perdeu mais de 7 pontos, fechou a US$ 5,08. O março, US$ 5,11, 7,75 de queda. O maio, US$ 5,15 por bushel, queda de 6,75. E o julho, US$ 5,17 por bushel, perdendo 5 pontos, mais 75. São os números de hoje já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.